Muito bem, queridos colegas, queridos alunos da nossa aula de hoje sobre razão, emoção, sobre os elementos vinculados e derivados destes dois tópicos. Hoje nós iniciamos uma aula na qual nós veremos vários elementos interligados. Então, lá vocês têm uma imagem número 1. Essa imagem número 1 mostra uma praia, uma enseada. Lá ao longe, nós vemos alguns promontórios, nós avistamos acima deles formações de nuvens. Entre as nuvens alaranjadas de um pôr do sol, nós vemos um pedaço do céu. E todas essas cores que nós vemos ali, puxando para o alaranjado, elas combinam muito com não apenas a suavidade das ondas, praticamente não há nem espuma nessas ondas, não, elas só são alinhavadas, as ondulações delas, e nós avistamos nessa enseada a coloração do mar também, muito similar à cor das nuvens, fazendo com que tudo pareça uma tonalidade só. Não fosse a mata ciliar ali, que é escura, e também há um coqueiro, nós vemos algumas folhas de um coqueiro junto à margem da praia. Então nós vamos começar a nossa conversação. O Walter vai nos colocar apenas o registro dele, com o que ele viveria afetivamente, emocionalmente, sensorialmente, ao caminhar por essa enseada, nesse pôr do sol. O Walter vai nos dizer se ele estaria caminhando com os pés pela água, ou se ele estaria mais sentado numa cadeirinha, o que ele estaria vivenciando. A ênfase, Walter, é nas sensações e emoções. Pode começar.
Olhando a imagem aqui, a primeira coisa que me vem é paz. Paz é meditação. E eu fico imaginando aqui, para melhorar a sensação, a brisa que sopraria do mar, né? Uma brisa gostosa, aquela maresia úmida que suaviza o trajeto. Eu gostaria de estar andando ali descalço, de preferência. Talvez segurando o chinelo na mão, não sei. A minha tendência seria percorrer toda a enseada, até lá no finalzinho, lá onde a arrebentação está encontrando algumas pedras. Provavelmente eu me sentaria lá do outro lado, em uma daquelas pedras, olhando para cá, observando a minha caminhada, por onde eu passei. E provavelmente eu estaria pensando em coisas para dentro.
Ok.
Coisas relativas à minha historicidade e às minhas buscas, enfim. Estaria refletindo a respeito da minha caminhada existencial. É bem típico da minha alma fazer isso em ambientes naturais, assim, suaves, com essa solitude. Provavelmente eu estaria só fazendo isso. E a solitude me faz muito bem nessa imagem, nesse local.
A Liana, que está vendo, está acompanhando toda essa mesma imagem, por favor, o microfone aberto. A Liana, que está vendo toda essa imagem, vendo o que se passa, ela também está observando, mas ao invés de estar caminhando por ali tudo, a Liana, apenas olhando a imagem, nos falará de algumas coisas muito ligadas à razão e bem pouco à emoção. Ok, Liana? Por exemplo, professor, Será que se colocássemos junto a essas ondulações de ondas, aqueles pequenos travesseiros japoneses que geram energia elétrica, não teríamos energia suficiente para iluminar toda a aldeia? Então, a Aliana vai olhando esse mesmo quadro que o Walter acaba de nos descrever, ela vai fazer agora comentários mais ligados à racionalidade. Pode começar, Aliana.
Interessante, Lúcio, que quando você começou o exercício, para mim eu estava me sentindo como se estivesse sobrevoando e não andando na praia. Então, tendo uma visão assim de fora mesmo, foi interessante. E o que mais me chamou a atenção foi a cor, que ela me remeteu a alguns quadros assim do Renascimento, o tipo de cor, o tipo de nuvens assim, né? É, não estou conseguindo ser tão racional assim.
Quais quadros do Renascimento, essas nuvens e essas cenas que te remeteram?
Aquele da Capela Sistina, sim, que tem o Deus que estende o dedo assim para o outro, né, no meio das nuvens. As nuvens estão me lembrando muito aquilo. E a luz dourada foi o que mais me chamou a atenção na imagem aqui. A iluminação tá. Esse dourado é muito bonito, eu acho.
Sim. E a alba que acompanhou o que o Walter disse e agora acompanhou o que a Liana disse, a alba vai conversar de uma maneira amistosa estes elementos que a Liana acaba de colocar com o que o Walter havia dito. Conversando amistosamente, como vimos em aulas anteriores, a racionalidade com os fatores da afetividade. Alba, pode iniciar.
Oi. Você diz eu criar um diálogo entre os dois ou falar sobre as duas coisas?
O diálogo entre o que cada um colocou, né? Sobre o que a narrativa que cada um fez nesse cenário.
Eu convidaria o Walter para topar a água do mar, para que a gente pudesse molhar os pés, pudesse brincar um pouquinho na beira da mar, ver como é que ele está. Eu diria que eu me sinto parte desse ambiente, tenho uma sensação de fusão muito grande, um sentimento meio que oceânico, quando eu estou diante de uma beleza assim. Aí, ao mesmo tempo, eu convidaria a Liana a pensar sobre o que tem além da montanha, se existiria um povoado lá, o que as pessoas fazem, se elas têm vida simples ou se elas vivem sem luz, sem energia. Será que elas conhecem a arte ou elas conhecem a arte da natureza? E que é o grande artista para elas, né? Se é Deus, são as pessoas. Também convidaria ela a brincar, usar a imaginação, para a gente criar alguma coisa nesse contexto, para poder se divertir, para poder pensar sobre a vida, refletir a vida.
Veja, obrigado, Alba. O que a Alba colocou é uma conversação na forma de contraste. Então ela falou primeiro o que o Walter disse, depois ela foi, e aprofundou alguns elementos, complementou, depois ela foi lá na outra ponta e fez o que a Liana tinha colocado. Isso, para algumas pessoas, é uma conversação, sem dúvida, na forma da afetividade com a racionalidade. Existem outras formas. Por exemplo, você pode mesclar elementos da racionalidade com a afetividade. Olhem um exemplo disso. Estas cores douradas que a Liana colocou fazem com que o Walter, ao caminhar pela praia, queira sentar-se e esfregar os pés junto à água, tendo a impressão de que esse dourado renascentista inunda a alma dele, levando muita paz e muita inspiração para os afazeres do dia a dia que ele tem. Vejam, aqui eu peguei elementos que cada um pontuou, coloquei tudo no liquidificador e comecei a misturar. Nessa mistura, algumas coisas já se tornam indistintas, a gente já não sabe, puxa, quando ele falou dos pés sendo lavados, esfregados na água, isso pertence mais a um, pertence mais a outro, porque o Walter não tinha colocado exatamente assim, e também não aparece no texto da Liana, é natural. Quando você mescla razão e emoção, surgem novos elementos, isso é bem característico, podem ficar tranquilos. É como se do encontro destes elementos não apenas surgisse o que cada um trouxe, mas que com isso novos elementos surgem, novos vizinhos surgem e assim prossegue. Okay? É muito bonito esse elemento e isso dá muita força aos discursos e também, claro, pelo que a gente tem estudado aqui, pede os nossos cuidados quando a gente fizer algo assim. Tá? Quando você fizer essas mesclas. Vamos aqui agora para o quadro número 2. Por favor, não passem todos os quadros, tá? Girem suavemente a tela para baixo e vocês vão chegar na imagem número 2, onde há um pequeno pássaro com peito amarelo, a cabecinha amarela, mas por um efeito da sombra do galinho seco que está sobre ele, essa parece um amarelinho mais escuro, mais intenso. Ele tem os olhinhos muito vívidos, né? E o biquinho também, escuros. A plumagem dele em cima, atrás do pescoço e por todo o dorso dele, puxa para um amarelo de outra tonalidade, assim como as penas de trás, as penas mais fortes, aquelas para as quais ele usa para içar voo. Nesta imagem número 2, nós temos um passarinho amarelo que aprecia sobretudo o outono. É a estação que ele mais aprecia. No outono ele gosta de fazer pequenos voos junto às folhas que caem das árvores, ele fica no chão um bom tempo, ciscando aquelas folhinhas, ouvindo os barulhinhos que elas fazem com o biquinho dele. E a Luciana vai nos contar como é que é o canto desse passarinho, como é, onde ele costuma cantar, de que maneira ele costuma fazer durante o outono. Pode nos contar, Luciana, por favor?
Esse pássaro, ele tem um canto muito doce e ele gosta de estar momentos sozinho, outros momentos ele se junta a outros pássaros, mas ele tem um lindo canto, um canto suave e que... ele se prolonga, é um canto assim longo e suave.
Sim. O Roberto, quando ouve a descrição da Luciana, ele pega e imagina, puxa, isso que ela está dizendo parece muito com determinado som de determinado instrumento musical. Qual seria, Roberto?
Olha, pelo tamanho do pássaro, pelo aspecto dele, eu colocaria um som mais flautado.
Som mais flautado?
É, flautado, flauta.
Sim. E como seria? Seria alongado? Seria curto? Seria como a Luciana, lembra que ela disse que ele tem um canto doce?
Pelo tamanho, o pulmão dele deve ser pequeno. Ele não teria um canto muito longo, não. Talvez é repicado, talvez. Dado as condições físicas do pássaro, tá?
Sim. Bom, aí o Clailton, vendo esse passarinho, ele lembra, assim, de um tempo no qual ele, e não faz muito tempo, no interior, em algum lugar no interior, ele lembra de ter visto pássaros assim soltos, mas pássaros assim também em gaiola. E o Clailton pega e diz, puxa, Eu nunca tinha me dado conta que tem, exato, tem passarinhos assim que são soltos e os que são em gaiola. Quando ele faz essas, ele cria esses dois elementos dentro dele, ele naturalmente faz critérios comparativos. Quais são esses critérios comparativos, Clailton?
Esse passarinho, ele solto, ele se reproduz muito. Ele, se você estiver numa região que tem 10 passarinhos desse, em pouco tempo vai ter 20, porque ele anda em bandos, né? Ou em casal. Quando ele não está em bando, ele está em casal. E na época de choca, né, na época de reproduzir, há muitos ninhos, todos os anos eles reproduzem. Porém, estando em cativeiro, estando em gaiola, a reprodução é muito mais difícil, tem tempo o macho tem que ficar com a fêmea, não vai chegar um macho estranho com uma fêmea estranha e você vai achar que eles já vão se reproduzir no primeiro ano. Não vão. Eles têm que ficar bastante tempo junto para depois começarem a se reproduzir. E o canto dele também é mais bonito. Eu acho que o canto dele é solto. É mais bonito. Muitos pássaros, quando você pega ele já adulto e prende, ele às vezes nem canta mais na gaiola como ele cantava solto. Depende de você pegar o filhotinho ainda no ninho, passar por um período de adaptação na gaiola, e esse que não conheceu a vida fora da gaiola, aí às vezes desenvolve o canto um pouco melhor do que aquele já pego grande. E aqueles também que nascem em cativeiro, eles desenvolvem o canto. A princípio eu diria isso.
Ok. A Luciana, no entanto, que está passando perto deste pequeno bosque que fica nas margens ali do Rio Uruguai, naquelas cercanias, e avista esse pequeno passarinho, ela se surpreende com algo. Ela pega e ergue as duas mãos dela na forma de concha, e esse pequenininho vem e pousa delicadamente bem no meio das mãos dela. E fica ali, e ela fica encantada vendo aquilo. Ela diz, nossa, como é que pode isso? Ele voou bem suave como uma pluminha e pum, pousou dentro das mãos dela. A Luciana vai nos contar como é que é a sensação. Ele é quentinho, o corpinho dele é quentinho, ele é fofinho. Descreve para nós, Luciana.
Então, primeiramente eu fiquei feliz por ele ter confiado e pousado nas minhas mãos. E é uma sensação gostosa, única, onde eu sinto um leve, praticamente peso não há, é leve, muito leve. E ele é quentinho, macio, todo fofinho e me olha de uma forma também curiosa, como eu estou olhando ele. Mas há uma ternura entre essa troca de olhar.
E enquanto isso acontece, a Luciana se dá conta de algo. Tudo que foi dito antes sobre esse pequeno pássaro some. Ela só está vivendo unicamente isto com ele, essa relação. Todo o resto desaparece. Parece que o mundo inteiro desaparece. Tudo que há é o falhar das folhas caindo ali pelo chão no outono, o Rio Uruguai lá embaixo passando suave, gigante, com as suas águas escuras e calmas, e esse passarinho junto com ela, essa vivência que ela tem, algo que parece fazer serenar tudo que há dentro dela na relação com esse pequeno passarinho. Agora eu quero mostrar para vocês vários elementos aqui importantes neste pequeno trabalho que fizemos com a participação de vários colegas. Eu sei que a voz do professor está um pouco esquisita, que ele deixou o microfone dele, que o Walter deu de presente lá no carro, um microfone digital. Eu vou buscar daqui a pouquinho. Aí vocês vão ver que a segunda parte vai ser a audição perfeita. Bem, mas vamos ver esta primeira parte, ok? Olhem, o que eu fiz aqui foi um voo esquisito, no qual eu puxei para um lado sensorial, depois puxei para um lado racional, depois puxei para um lado híbrido, puxei para uma área de contrastes. Exemplo, quando o Roberto, por exemplo, ele falou, o que que ele fez? Ele pegou o elemento sonoro e colocou, olha, é um som flautado, ele é um som assim, pelo tamanho, pela dimensão do pássaro, ele puxou forte para os elementos matemáticos da música. Okay? Quando a Luciana estava colocando, não, ela puxava todo o tempo para a afetividade, todo o tempo para o sensorial, claro, graças também aos agendamentos que estão direcionando o discurso dos alunos. O Clailton, por sua vez, na hora que foi chamado a falar, ele usou racionalidades por contrastes. Em seguida, giramos o peão e voltamos tudo de novo para a Luciana. E lá na Luciana, fizemos a vivência desse pássaro sensorial, afetiva, num contexto apropriado. Agora vamos às lições disso que foi colocado para vocês. Há uma grande perda de energia, de tempo, de recursos internos quando uma pessoa às vezes fica teorizando ou fica fazendo ponderações em torno de certas vivências. Ela traciona para cá, traciona para lá, vai para ideias complexas, fazendo da vivência que ela poderia ter, a vivência então que ela tem, mas desta forma, que raramente vai condizer com ela. Tanto é que ela depois se queixa no consultório, diz, ah, doutor, não é nada disso que eu procuro, não é nada disso que eu quero, o que está acontecendo? E não se dá conta que, por dar vazão a esses tipos de trações e considerações e rodeios, bem próximo do que eu ilustrei aqui com vocês agora, a maior parte da energia que ela precisa para viver isso, do combustível orgânico, de alma também, existencial, se esvai. De tal forma que quando ela finalmente pode viver, já está desgastada. No entanto, ainda assim, quando após tantos rodeios a pessoa tem a oportunidade de mergulhar na experiência, limpando todos esses elementos, atribulações e questionamentos que ela fez anteriormente, é usual que a vivência, ainda que curta, se torne bastante confortável, até pelo elemento de contraste. Outras vezes, quando a pessoa aprende a ir direto a esta vivência afetiva, sensorial, deixando a razão na retaguarda das coisas, cuidando dos afazeres outros que são delas, da razão, a experiência costuma ser muito agradável. Por exemplo, se a Luciana está com um passarinho ali, ele bica a mão dela, ele se torna um pouco agressivo, ela naturalmente solta o bichinho e diz, ah, que isso, e se afasta dele. Aí entra o papel da razão. Mas se está tudo bem, tudo em paz, tudo tranquilo, ela pode se dar ao prazer de viver a situação sem se preocupar com ela. Lembrem que a malha intelectiva, ela vai aprendendo. À medida que você dá os registros que não são dúbios, que não são marcados por oscilações tremendas e tudo mais, a IP vai aprendendo o que tem a ver com você e ela vai direcionando, vai colocando os tópicos que são predisponentes àquela vivência na pauta das coisas e os outros naturalmente se afastam. A nossa parte em tudo isso é a parte mecânica. E é uma pena que alguns não se deem conta disso. Eles tracionam fortemente suas EPs, sabe, teorizando e investigando e fazendo o esquadrinhamento das coisas todas, enquanto que se para a pessoa a vivência ali era simplesmente segurar o bichinho, sentir o pezinho dele, o peso pluma, a Luciana disse que ele quase não tem peso, a pluma quentinha dele e tudo mais, se é essa a vivência que para você é interessante ter naquele momento, basta você mostrar isso para a sua EP de modo inequívoco. E a sua estruturação como um todo começa a aprender isso. E diz, olha, agora sim, está sensato. Quando você passa para a sua estrutura de pensamento uma informação pulverizada, ela está esparramada entre muitos fatores, entre muitos... Só um pouquinho, por favor. Está esparramada entre muitos fatores, entre muitas coisas. É usual que a IP comece a rastrear como um radar por vários elementos, entrando em equivocidades, entrando em especulações, em ideias complexas, dados. Ela fica migrando entre os elementos. Se para você é isso que você quer, é isso que você gosta, é a experiência que você procura para a sua vida, ok. Mas se você procura uma experiência próxima que a Luciana teve ali ao final, então é mais indicado um outro procedimento, ok? Bem, deixa eu parar aqui agora a gravação.